Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã, na sua rádio e na sua televisão, a partir de agora com o resumo das principais informações. Bom dia, Jalbe Pereira, vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Olha, navio chega ao Maranhão para estudos sobre exploração de petróleo.
Governador Carlos Brandão reage a áudios e denuncia tentativa de chantagens e barganhas.
E a Polícia Federal deflagra operação contra desvio de recursos públicos da educação.
Quatro escolas da região da Cidade Operária em São Luís suspendem as aulas, alegando aumento na violência.
E na Indonésia, o presidente Lula confirma que vai disputar o quarto mandato para a presidência da República em 2026.
Nós vamos movimentar os nossos repórteres, trazer outras informações para você que nos acompanha aqui
no Central Manhã desta quinta-feira. Hoje já são 23 do mês de outubro do ano de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Esse é o nosso programa Central Manhã, no oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família. Recomendando a você que anda sentindo moleza no corpo, fraqueza, indisposição, anda sem vontade de trabalhar, de fazer atividade física e até mesmo de se divertir. Isso acontece porque nós sofremos de algumas carências nutricionais por deficiência na nossa própria alimentação. Portanto, se você quer repor as suas energias, ter mais vitalidade, aumentar a sua imunidade, tem Rubrax. Rubrax na Alifarma. Lá você vai encontrar o Rubrax, que é um composto vitamínico de A a Z, que não tem nenhuma contraindicação, pode ser usado por pessoas de todas as idades, e você pode avisar na Alifarma através do telefone, pode ligar para a Alifarma através do telefone 8606-3142 ou então acessar direto o portal alifarmasuplementos.com.br. Conversa com o pessoal da Alifarma e não esqueça de dizer que ouviu aqui no programa Central Manhã, que aí você tem garantido 20% de desconto e a entrega na sua casa. O Rubrax, um composto vitamínico, produto natural, com a garantia Alifarma Saúde para toda a sua família. O nosso programa também tem o oferecimento de mundodamídia.com. Mundo da Mídia coloca à sua inteira disposição dezenas, centenas de emissoras de rádio para que você possa fazer o seu anúncio, divulgar o seu negócio, divulgar o seu empreendimento, divulgar a sua marca num dos veículos de comunicação de maior credibilidade, que é o rádio. Aí você vai acessar mundodamídia.com, escolhe o programa, escolhe a sua rádio, a cidade, a sua rádio, escolhe quantas vezes você quer anunciar e vai acompanhar a divulgação da sua empresa na emissora que você preferiu. mundodamídia.com, o jeito fácil de anunciar no rádio. Nós vamos começar o nosso programa de hoje trazendo esse questionamento a respeito do fechamento de pelo menos 4 escolas na região metropolitana de São Luís, mais especialmente no bairro Operária, depois do assassinato de Eduardo Lemos Martins, de 19 anos, que foi baleado na última terça-feira. Ele foi atingido na barriga e nas costas e não resistiu aos ferimentos. Uma estranha onda de boataria tem provocado terror em alguns bairros de São Luís desde o início dessa semana, sobretudo em grupos de WhatsApp, mas também pelo Instagram. Anônimos espalham notícias falsas sobre uma suposta invasão a uma escola em meio a uma onda de violência na área da cidade operária. Isso tem provocado terror, tem provocado pânico na população. A população fica temerosa até mesmo de sair nas ruas por causa dessa onda de notícias que foram colocadas através de WhatsApp, através das redes sociais, e isso tem provocado um prejuízo muito grande, até o fechamento de escolas, muitos alunos deixando de estudar por causa disso. A Secretaria de Estado da Segurança Pública divulgou uma nota falando sobre esse assunto. A Secretaria de Estado de Segurança Pública informa que não há registro de ocorrência de crime em escolas da cidade operária e região. Esclarece que a presença de equipes policiais nas unidades de ensino faz parte da rotina de patrulhamento do batalhão. Nós tivemos a oportunidade de falar também com o comandante do 6º Batalhão, que é responsável por essa área da cidade operária, e continuam as rondas em todas as áreas, verificando. O que há é um confronto entre membros de facções criminosas que estão espalhando terror em determinadas regiões de São Luís. E isso, quanto a isso, nós temos um debate na Câmara Federal, onde houve aí foi aprovado maior rigor para que membros de facções criminosas tenham a pena elevada, mais que o dobro que é hoje, segundo a legislação brasileira, aumentando aí para 12 anos a pena de reclusão, e essas pessoas podem ser presas e podem ser condenadas, aliás, elas podem ficar nos presídios até mesmo para aguardar o julgamento. Então, para eliminar aquele alívio que muitas vezes a sociedade que percebe que é contra, que muitas vezes esses faccionados, como são chamados, né, que façam membros de facções criminosas, eles às vezes vão para uma audiência de custódia depois que são presos e são liberados, porque a legislação não permite que eles permaneçam presos se não há uma decisão da justiça. Portanto, as penas estão endurecendo e é preciso, né, que se tenha punição mais rigorosa, mais exemplar contra esses criminosos que espalham o terror, porque é inadmissível que, por causa da ação de bandidos, as outras pessoas, os alunos, fiquem perdendo aula, fiquem fora da escola por causa desses criminosos que muitas vezes ficam impunes no meio da rua. Então é preciso que haja uma ação do poder público, da Secretaria de Segurança Pública, passando mais sensação de segurança, mas sobretudo que haja uma conscientização melhor da sociedade. Quem são essas pessoas? De onde elas vêm? É preciso que sejam identificadas e é preciso que sejam punidas com rigor da lei, para servir de exemplo, inclusive para os próprios pais que aliviam demais. Eu estava citando agora há pouco que morei na cidade de Sucupira do Norte durante mais de 20 anos e não tinha sequer um policial. Não tinha sequer um policial na cidade e passava 10 anos sem acontecer um homicídio. Por que que hoje tem que ter um policial para cada habitante para poder se passar a sensação de segurança? O que nós precisamos realmente é ter uma sociedade mais sadia, onde as pessoas possam se preocupar mais consigo mesmo do que com os outros, quando se trata de segurança pública, de sensação de segurança. É preciso que nós tenhamos no seio da família um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de inteligência, um pouco mais de noção de limite, para não extrapolarmos para uma guerra civil, desenfreada, onde precisa-se ter um policial para cada cidadão. Jalber Pereira, faça seu comentário. Você só comenta nos bastidores, vamos comentar também na... Porque você disse que sua filha não foi para a escola hoje porque a escola está fechada, é isso?
Não foi. E enquanto tiver essa sensação, não vai. Não vai. É melhor ficar burro vivo do que intelectual morto.
Você tem informação de alguma escola que foi atacada?
A direção está dizendo que é melhor não ter aula, eu vou questionar? Não. A direção é que resolve, porque lá, à medida que os alunos entram vão para dentro da escola, é como se fosse igual a pessoa quando é presa, fica a cargo do Estado. Uhum. O aluno, à medida que chega, que adentra a porta da escola, de inteira responsabilidade da direção escolar. Então, se eles estão tomando essa providência, é porque com certeza estou achando que é o melhor caminho. Que isso aí para questionar? Não vou questionar.
Tá certo.
Não vou.
Vamos chamar um rápido intervalo. Depois do intervalo a gente traz algumas. Tem mais outra.
Tem um prefeito que foi afastado.
Isso, pois não.
Pois é, a Polícia Federal, aí, com apoio da Controladoria Geral da União, a CGU, deflagrou a Operação Santa Chaga. O objetivo dessa ação é investigar uma ação criminosa suspeita de desviar recursos públicos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que é o Fundeb. Inclusive, os municípios é onde vêm os maiores recursos para determinados municípios, que é o recurso da educação. Os maiores recursos de um município, o município não recebe recurso da segurança pública. Tem que tirar de outros meios, ou então de convênio. Os maiores recursos de sustentação de um município é o quê? É o Fundeb e o PAB. O Fundeb, que é da educação, e o PAP, que é o Programa de Assistência Básica à Saúde. Pois é, então teve essa operação, onde foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Benedito do Rio Preto, que é aqui na região de Chapadinha, Jatobá, que é na região lá de Colinas, na sua região, Urbano Santos, região de Barreirinhas, e também na capital maranhense. A justiça também determinou o afastamento das funções públicas do prefeito Wallace Rocha, lá da cidade de São Benedito do Rio Preto. Também foram afastados 3 servidores ligados a prefeituras daquele município.
Olha, Jalber Pereira, essa questão do desvio da educação, e não é só desvio da educação, tem também investigações em andamento em alguns municípios do estado do Maranhão em relação aos desvios das chamadas emendas PIX. Nós tivemos acesso a algumas informações, isso foi debate também de um podcast nacional de um povoado na cidade de Arari, um pequeno povoado da cidade de Arari, que teria recebido uma emenda de R$1 milhão, um pequeno povoado, e esse dinheiro teria desaparecido. Nem a prefeita que responde pela cidade
simplesmente
sabia de onde essa emenda teria sido aplicada. Então nós temos aí um longo trabalho, a polícia, as investigações dos órgãos competentes, Controladoria Geral da União, Polícia Federal, os órgãos de controle, os tribunais de contas, tem aí um grande desafio para tentar localizar esses recursos que muitas vezes são destinados para determinadas atividades, para determinados fins, e eles simplesmente desaparecem no meio do caminho. Olha, Alberto, não se sabe para onde vai.
Não sei se você está falando a mesma coisa, mas o que se sabe é que essa emenda, inclusive, teria sido enviada pelo deputado Pedro Lucas Fernandes.
Isso.
Mas teria sido na gestão anterior, do Rui Filho. Inclusive, o que é muito famoso nas redes sociais. Então, até hoje, a justiça aí tenta descobrir o que foi feito com esse valor de mais ou menos R$1.100.000. Aliás, pouco mais de R$1.100.000. Porque, segundo as investigações e informações daquele município, não apareceu obra nenhuma que pudesse justificar esse recebimento. Agora, isso aí, coloca um parêntese, viu, para que possa... Eu sei que tem muitos imbróglios, tem muita coisa que o Supremo Tribunal faz e que às vezes são questionáveis, mas umas coisas que são feitas, Humberto, que precisam ser aplaudidas. Por exemplo, essa ação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, quanto à transparência das emendas parlamentares. A gente vive hoje no momento que... Hoje a justiça ela é mais vista como questões partidárias. Se o cara votou a favor de uma determinada situação que atinge determinado grupo político, então não presta. entendeu? Ou então, cada lado, cada hora é um lado que fica batendo palma. Então, ó, você tem uma das coisas que eu sempre defendi e vou morrer defendendo. Primeiro, que para o Supremo Tribunal Federal deveria ser concurso público e não indicação, uma coisa que eu sou terminantemente contra. Eu fui contra a ida do Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, porque, no meu ponto de vista, ele já foi jurista, hoje ele não é mais jurista, hoje ele é político, entendeu? Hoje ele é político, não deveria ter ido para lá. Se eu fosse uma autoridade, eu teria tentado impedir, porque ou você é A ou você é B. Não dá para você ser A e B ao mesmo tempo, entendeu? Então, eu defendo que a justiça seja totalmente dependente, que tenha a liberdade de julgar determinadas situações. Então, quem recebeu as emendas PIX vai dizer que a ação do Flávio Dino não presta, entendeu? Mas eu como sociedade, eu defendo que os recursos devem ser enviados, mas devem ser devidamente fiscalizados. Sabe por quê? Essas emendas que são enviadas para esses municípios não são o salário do seu Flávio Dino, não é o salário do seu Lula, não é o salário do seu Pedro Lucas Fernandes e muito menos o salário do seu Rui Filho. São as arrecadações, o que o país arrecada através dos nossos impostos. Então, por isso, tem que ser fiscalizado, e caso não seja fiscalizado, não apareça a justificativa desses recursos, o prefeito que recebeu deveria vender a casa, deveria vender seus bens e devolver o recurso para a União.
Concordo em gênero, número e grau com você. Eu acho que qualquer cidadão com mínimo de consciência política, ele não pode ser contra se dar mais transparência na destinação dos recursos públicos. Aquele que é arrecadado direto do bolso do cidadão, é a contribuição direta do cidadão para poder haver serviços públicos de maior qualidade. Eu acho que uma das bandeiras mais aprovadas, levantadas pelo ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, essa questão da exigência de mais transparência na aplicação dos recursos, seja ele através de emendas parlamentares, seja ele através de qualquer tipo de processo, tem que haver transparência. Aquele que paga tem que saber para onde é que está indo os seus recursos.
Tem que haver
mais rigor, sim, na destinação desses recursos.
Investigação. Hoje se fala muito, a conversa que está hoje na pauta, foram as conversas, né, dos parlamentares que foram gravadas. Gente, quem quiser me gravar, pode ficar à vontade. A Polícia Federal, se quiser me investigar, pode ficar à vontade. Quem é o delegado responsável? Olha, se quiser, eu passo meu CPF no ar. A Polícia Civil, se quiser me investigar, pode ficar à vontade. Eu não tenho nada a esconder. Por que as pessoas têm medo de ser investigadas? Por que as pessoas têm medo
de serem gravadas?
Por que os políticos têm medo de ser transparentes? Por quê? Se você não der, você não teme. Então, que fica o desafio. Quem quiser me investigar, pode ficar à vontade.
A polícia já sabe se você quer. Pode ficar tranquilo. Nós vamos ao rápido intervalo. Depois do intervalo, vamos trazer essas questões a respeito da reação do governador Carlos Brandão às denúncias, a essa crise política que se instalou aqui no estado do Maranhão.
Estamos apresentando Central Manhã.
O programa Jovem Tech é uma parceria do Porto de Itaqui com o Grupo Mateus e Ifapema e tem a missão de transformar o futuro de jovens das escolas públicas do Maranhão ao inseri-los no mundo da tecnologia. Vem comigo saber mais dessa história. Essa é a Nájila, que já se formou pelo programa Jovem Tech e já é estagiária em uma empresa nacional. Nájila, conta pra gente como que o programa te ajudou profissionalmente.
O programa Jovem Tech me ajudou e me ajuda muito até atualmente, né? Quando eu entrei nessa empresa que eu estou agora, eu já estava muito familiarizada com os termos daily, Scrum, metodologias ágeis, feedback, e tudo isso eu aprendi durante as capacitações do Jovem Tech. E durante também meu estágio, eu utilizo Python, utilizo estruturas JavaScript, Power BI, boas práticas de dados também, tudo que eu aprendi no programa eu estou aplicando no dia a dia.
Já na primeira edição, o programa Jovem Tech contemplou 60 estudantes e mais 65 estarão na segunda etapa, agora com a participação de empresas do Complexo Portuário do Itaqui. São 6 meses de aprendizado e bolsas de R$ 1.500 por aluno.
O Jovem Tech reacendeu meu orgulho pelo Maranhão. À medida que conhecia o que era desenvolvido no curso, via que tínhamos um enorme potencial. Conhecer as áreas de tecnologia do Porto de Itaqui, por exemplo, me fez ver de perto os processos que eu não imaginava que acontecessem aqui no estado.
Ninguém freia a tecnologia no Porto do Itaqui, o porto da capacitação profissional e do desenvolvimento. O futuro acontece aqui e agora. Até o próximo episódio.